E nós vamos agora ao CBN Saúde. Eu vou conversar agora com Silvia Altoé. Silvia Altoé é psicóloga, ela é mestre em educação, ela é especialista em educação especial, trabalha no núcleo de educação, mas também é terapeuta, ela também tem uma clínica e trabalha exatamente com crianças e com adolescentes. E a minha conversa com a Silvia é sobre a família contemporânea, os pais que olham para os filhos e pensam como criá-los. Nós, quem tem aí entra, 50, 40, foi educado para reproduzir os modelos paternos e maternos. Nossos pais esperavam que nós fôssemos iguais a eles quando tivéssemos nossos filhos. E os nossos filhos não são como nós. Isso é difícil para muita gente entender. Silvia, bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui na CBN.
Bom dia.
Bom, eu queria falar com você desse dilema, né? A gente tem famílias que querem educar bem seus filhos. Nossos pais tinham, parece, pouca dificuldade da educação do que é bem, porque é só fazer o que eles faziam e os filhos seriam bons pais também. Seguiriam o destino dos avós. Isso mudou. Mudou em que intensidade e o que fazer com essa mudança?
Olha, Gilson, eu entendo que as tecnologias contribuíram para essa mudança, os fatos históricos que a gente vem vendo e acompanhando, a forma de veicular informações hoje em dia, a forma como as pessoas se comunicam, se conhecem, adotam, estruturam seus grupamentos de convivência presencial, online, são vários fatores que vêm contribuindo para essa identificação que a gente vê da mudança.
Agora, né? Nossos filhos, por exemplo, diferente de nós, né? Que era aquele que... Quem eram os meus amigos? Meus amigos eram os amigos da rua. Meus amigos eram, talvez, os primos mais próximos.
Os da escola.
Isso, da escola. Hoje, os amigos dos meus filhos são seres de outro, né? De outro planeta, mas distantes deles. Em que as redes sociais, o smartphone, cria vínculos, inclusive conversas de longa duração. Sem ter essa presença, essa proximidade, né? Tem páginas sociais com muitos amigos. Isso faz bem ou faz mal? Quer dizer, a gente tem um pai que olha para o filho com o smartphone na mão e pensa, não, o que está acontecendo? Eu não tinha esse instrumento. O que isso muda na relação com eles?
Onde ele está, afinal? Exato. Né? Com quem ele está? A internet fez isso. Ela tem as facetas, né? Boas, muito boas, importantes. Não tem volta. Né? Só vai evoluindo e novos recursos vão surgindo. Mas, ao mesmo tempo, essa extinção... do tempo e do espaço que a internet provocou na vida da gente. E, né, no começo a gente falava, pô, é uma coisa globalizada, veja bem, a globalização, que bacana, tá aí. Mas, ao mesmo tempo, com esse componente de que maneira as pessoas se relacionam, portanto. Né? De qualquer lugar do mundo, a qualquer outro lugar do mundo, num tempo real ou num tempo onde você vai fazer uns likes lá, por, no máximo, alguns minutinhos, porque senão você vai perder aquela cena. E aí esse sujeito fica plugado o tempo todo para não perder aquela cena, como se aquilo fosse... É uma coisa extraordinária, e às vezes se torna refém também, né, de estar ligado a um elemento, a uma informação, a uma imagem tão fortuita, simultânea, e que está transmitindo o que, afinal? Né, você falou da amizade. Podem se constituir amizades, até relacionamentos amorosos, inclusive, à distância. A gente tem visto isso acontecer, né? Que jeito de viver as emoções, que maneira é essa de convívio, afinal? Né? Que não é presencial, físico, exatamente, né? No caso dos relacionamentos online. Mas também, por quê? Porque esse sujeito também está na escola. A escola está aí, continua, instituição. Que tem buscado se modernizar também e adotar atrativos para esse jovem. Não só aquela aula exatamente tradicional do giz e do quadro. Uma série de fatores que a gente está lidando, né, nessa atualidade bem complexo.
Silvia, se a gente falasse um pouquinho dos nossos pais, tinha aquelas frases que as pessoas usavam para resumir o mau comportamento de alguém, né? Você falava assim, mau comportamento vem de berço, isso vem de casa. Isso é culpa dos pais. Com essa mudança desse relacionamento, onde envolve internet, as redes sociais, essa frase ainda cabe? Quer dizer, os pais ainda são grandes responsáveis pela formação dos filhos? Eles ainda são modelo de comportamento?
Importantíssimos modelos de referência na convivência. São os primeiros relacionamentos. Principalmente se a gente pensar na criança. A criança aprende por imitação. O ser humano, pequenininho, aprende por imitação. Né? E muito dessa aspiração do tipo, quando crescer eu quero ser como ele. Então, quem será quem serão, então, afinal, né, essas referências?
Você acha que os pais ainda conseguem fazer com os filhos?
Alguns pais conseguem, principalmente quando criança, né? O aprendizado por identificação é fundamental, né, nas relações parentais, enquanto filho que está ali olhando, vendo, convivendo com esses pais que estão lidando com ele e vice-versa nesse contexto, né? Agora, na adolescência, tende, né, à medida em que o desenvolvimento vai avançando, quanto ao crescimento físico, né, é inevitável, por sinal, né, a natureza nem manda recado quando ela diz, ó, tá acontecendo, né, os processos hormonais, a estatura e todos os sinais físicos relacionados ao crescimento do ser humano nesse período da vida, que gera uma turbulência impressionante.
Agora, gera mais ou menos do que nas gerações passadas. Se você pensar, quando eu falo gerações passadas, eu vou pensar o seguinte, eu tenho hoje quem tem 40, 50, e não conviveu tanto com a idolatria da estética como agora. Que é uma coisa assim... eu até brinco, às vezes, que o ser feio, para alguns, né, o conceito do que é ser feio, que é relativo, mas para alguns isso é um absoluto, né, que é o bonito e o feio, é pior do que você estar incluído em minorias, assim, a discriminação, né, e se cobra muito uma perfeição física. Os jovens ficam emburrados, né, com as espinhas, e às vezes os pais embarcam nessas coisas também. Como é que a gente lida com isso? Com um ser humano que está acostumado a tentar vender uma imagem que não é dele, os pais veem isso acontecendo dentro de casa... Tentam dar, às vezes, uma educação mais humanizada, mais preocupada com a pessoa, com o filho, mas às vezes nem os pais têm esse tipo de preparo. É. Como é que se lida com isso?
Então, na adolescência, com tanta mudança, o aceitar-se, aceitar o seu corpo, lidar com as características físicas e da natureza biológica inevitável, é um agravante que, em princípio, não muda. As espinhas sempre foram um problema.
Sempre existiram.
Por exemplo.
Sempre existiram lá.
Existem outros agravantes hoje em dia. Por exemplo, se a gente pegar como princípio o conceito de belo na arte, Gilson, da história, ao longo da história da humanidade, a gente pega uma arte pop, uma arte contemporânea, e a gente olha e fala assim, de beleza duvidosa, na verdade. Né? Então, o conceito de belo muda ao longo da história. No corpo escultural, o corpo mais cheinho numa época, depois, né, aquela magreza e hoje em dia o quê? Né, aquelas sobreposições de imagens como a pop art, que a gente olha e fala, tá, é a Marilyn Monroe, é a imagem ali de um algo industrializado, certo, sobreposto com cores e tal. Quer dizer, o que é o belo hoje? Não é? É muito relativo. Eu acho que a gente vive numa contemporaneidade com conceitos de relativização e o discurso voltado para a diversidade traz um elemento a mais, que é o diferente. Né? E anteriormente nós tínhamos um período do modelo padrão, inclusive o modelo enquanto número de roupa. Né? De peso, de altura, de características físicas. Hoje em dia, o diverso, né, em relação à cor da pele, ao arranjo do cabelo, temos propaganda, né, ao peso, e a beleza sendo redimensionada, ressignificada. E esses adolescentes, é claro, eles buscam uma identificação com seus pais no início, enquanto criança, depois uma diferenciação, que é extremamente importante, mas acabam se identificando com os grupos. Né? Às vezes a gente vê grupos de adolescentes, todos usando uma roupa muito parecida. O corte de cabelo, o alisamento do cabelo. Então é outra forma de identidade, de identificação também, com os pares, né? E é extremamente complexo e positivo. É interessante pensar muitas vezes que tem adolescentes e jovens que se entendem melhor com seus amigos do que com seus pais, né?
E para muitos pais isso passa a ser um dilema, né? Eu quero comentar com a Silvia no próximo bloco, não vai ser aqui o primeiro, mas no próximo bloco, sobre como criar um diálogo com os filhos. Alguns pais costumam se aproximar dos filhos fazendo o que eles fazem, ou seja, de certa forma, tentando se rejuvenescer. Outros preferem tratar os filhos como adultos. Será que eles são para isso? Para poder ter um bom diálogo? Daqui a pouco a gente volta com o Silvio Atué, que é formado em psicologia, mestre em educação, especialista em educação especial. Daqui a pouco a gente volta com o CBN Saúde, que você pode participar. Você pode mandar a sua pergunta para a Silvia pelo WhatsApp, DDD 44 998 77 9550.